Indicação 32, de 2019. Autoria José Helene Milhomme e Ivan Bom Tempo. Indica ao senhor prefeito que viabilize junto à Via Par, limpeza da marginal BR-369 no distrito de Ouro Verde do Piquiri. Os vereadores que subscrevem nos atribuições constantes no regimento interno das casas de lei, indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que estão junto aos órgãos competentes da administração municipal, bem como Via Par, a possibilidade de viabilizar a relação de limpeza na marginal da BR-369, no distrito de Ouro Verde do Piquiri, especialmente no perímetro urbano. Justificativa. Os vereadores justificam que este é um pedido dos moradores locais que reclama acerca do estado precário que se encontra o referido local, bem como a situação de grande quantidade de lixo, entulhos, falta de manutenções e limpeza, colocando um risco à segurança da população. José Helene Milhomme e Ivan Bom Tempo, vereador.
Manifestação dos vereadores.
Senhor presidente, mais uma vez ali, eu estive com a subprefeita. O trecho na marginal é o cartão postal ali da vila. E tem muito, tem entulho, tem galho, tem umas árvores, uma quiçaça. E tem muitos pesados ali que estão usando o local ali para desfrutar do seu fumo ali. Não é que a gente quer estragar o local dos caras, mas a população se fica incomodada, porque a pessoa vai ver os grupinhos e tudo nas beiras, as pessoas incomodam as pessoas que moram ali perto. Então a gente pede que o prefeito tome as providências com a Via Par, para a Via Par que faça a limpeza. Além de ser um local que tem bastante moradores ali, e para o lado de baixo também, para os dois lados, porque os dois lados já correu atrás uma vez ali, está entupido o tubo e dá alagamento ali, né? Então a gente pede que seja tomada a providência.
Continua em discussão. Não abre discussão, coloca em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Indicação 33/2019. Autoria Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito que viabilize realizações de melhoria na Praça Guadalajara. Os vereadores que subscrevem no uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de viabilizar e realizações de melhorias em obra, a fim de promover a manutenção da Praça Guadalajara no município de Corbênia. A justificativa. Os vereadores subscrevem que este pedido da população, especialmente dos comerciantes que desenvolvem suas atividades comerciais no centro, à proximidade da praça em questão, a qual encontra-se em estado precário e necessita, com urgência, que seja realizada melhoria com pintura, corte de grama, manutenções dos bancos e que possui encosto para melhor conforto da população, bem como seja viabilizada a manutenção do passeio público que possui locais contendo desníveis e sinais de degradação, provocando assim a possibilidade das situações de risco e queda e consequente inviabilidade de locomoções. Importante ressaltar que a referida praça é um local importante, caracteriza-se como um patrimônio histórico, uma vez que é representante, que representa a homenagem feita à vitória do Brasil na Copa de 1970, sediada no México. Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro, vereador.
Vereadores, para a sua manifestação.
Senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes, meu boa noite. Vou dizer que, embora já tendo ali a justificativa no texto, nós só queremos acrescentar que a gente foi ali chamado ali pelos empresários para verificar realmente a situação, né, que se encontra ali aquela praça. E eu, juntamente com o vereador Cordeiro, a gente realmente andou pela praça toda ali, verificou realmente que está triste o negócio ali. Tem bancos todos quebrados, tá, a iluminação do chão tapado pela grama, enfim, várias coisas a ser feitas ali. Então nós já conversamos aí, inclusive já passamos para o prefeito essa situação, ele já falou de bom grado, falou que também vai lá dar uma verificada, e a gente já está adiantando aí o pedido a ele através dessa indicação.
Continua em discussão, vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoa que nos prestigia, o ex-prefeito Eliezer, foi companheiro meu nessa Casa de Leis, muito obrigado pela sua participação. É uma reivindicação dos comerciantes daquele local. Aquela praça está totalmente abandonada. Então, o que é o papel dos nossos vereadores? As pessoas nós cobram e nós fazemos aqui as nossas reivindicações da população nessa Casa de Leis. Talvez a gente não pode só se direcionar ao prefeito. Nós temos que direcionar as pessoas responsáveis para essas secretarias, que tem que pegar, andar pela cidade, olhar os problemas, porque o prefeito está cuidando da parte, a parte técnica, a outra parte administrativa dele. Então, como ele tem as pessoas com cargo de confiança, diretores, secretários, essas pessoas são responsáveis para andar e ver esses problemas e solucionar esses problemas dentro do nosso município. Essa praça está totalmente abandonada, está com os bancos quebrados, está com problema de iluminação, com problema de jardinamento, e essa é uma reivindicação não do vereador Cordeiro e nem do vereador Paulinho Zaquete. Esse é um pedido dos comerciantes local, um pedido simples para as pessoas que estão gerando emprego e divisas para o nosso município.
Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Indicação 34/2019. Autoria Elis Stefanelli e Odair Pazetti. Indica ao senhor prefeito que viabilize a conclusão de obra de cascalhamento na estrada da comunidade rural Barra Bonita. Os vereadores que subscrevem a atribuição constante do regimento interno das casas de lei indica. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresento proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a conclusão de cascalhamento na estrada da comunidade rural, Barra Bonita, até a ponte do Rio Milícia. Justificativa. Os vereadores justificam-se que este é um pedido dos moradores locais e de todos que utilizam a referida estrada, para que se locomover também para transportar os produtos, foi iniciada as obras de cascalhamento no local, porém não houve a conclusão da mesma. Portanto, indica para que seja viabilizada a realização completa do cascalhamento o mais rápido possível, pois a via fica intransitável em dias de chuvas, causando os atolamentos dos carros, viabilizando a passagem, assim prejudicando a todos que utilizam a via, especialmente os produtores rurais que comercializam seus produtos. Necessita-se de via boas condições para que possa transportá-los. É importante ressaltar que este pedido possui caráter de urgência e, portanto, pede para que seja atendido o mais rápido possível. Elis Stefanello e Odair Pazetti, vereador.
Vereador Gaúcho, manifestado.
Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos prestigiam, meu boa noite. Então, é mais um pedido, como já foi colocado aí já foi feita as justificativas, dos moradores daquele local, que ontem realmente teve uma festa lá e realmente, olha, se alguém tivesse mais lá, além do vereador Elis Fanello, tinha apanhado, viu, porque o povo estava nervoso. Inclusive, ia me procurar hoje, com todo o direito, onde exigem o cascalhamento. Acho que nada mais justo para aquela comunidade. Eu vejo assim, hoje o trabalho já foi feito em várias estradas rurais, nossa, por sinal, ficou muito bom, que terminasse aquele trabalho. Ou até a igreja, ou até a ponte do Rio Milícia. Talvez dá em torno aí de 1.000 a 1.500 metros. Então, assim, parou ali na entrada do morador do Edo Gotardo, onde inclusive tem um galinheiro também ali, um aviário, no caso. Por sinal, precisava também esse cascalhamento, mas que agora continuasse, já que estão fazendo um trabalho de adequação da estrada lá do começo da divisa de Cascavel para cá, também, por sinal, um bom trabalho agora, mas que ali, com urgência, se não for erguer aquela estrada, pelo menos o cascalho deveria sair. No caso, terminar o trabalho que começou. Então, é um pedido dos moradores e de todo mundo que usa aquela estrada lá, porque principalmente dia de festa é quando chove, lógico, né? É um problema. Ontem tinha carro lá dentro de milho, fila de carro atolado. Então foi problemático. Obrigado.
Continua em discussão. Não havendo discussão, peço ao vice-presidente. Pois não, Paulo Raio X.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Eliezer Fontana, ex-prefeito, nos honrando com sua presença. Desculpe eu a minha ignorância, até porque eu sou um pouco conhecedor das estradas rurais do nosso município, mas eu me recordo que, salvo engano, no sábado, eu falei até com o presidente aí, o Eli, falando da festa da Barra Bonita, e ele falou que não tinha problema com relação à estrada para a festa, porque estava acontecendo uma obra, mas não era para frente, eu não sei. Eu só para me entender se é essa mesma localidade que continua em obra, que a obra não foi concluída ainda. É isso, senhor presidente, por favor.
Vice-presidente, assuma que eu possa me manifestar.
Assumo o trabalho da mesa para o vereador ali fazer uso da palavra.
Ali, na verdade, é depois da igreja, onde a propriedade ali do Mafissoni está sendo levantado 2.500 metros, mas foi passado a patrola, infelizmente, 1.000 metros antes da igreja. E daí o que aconteceu? Mais de 150 milímetros, aí passa um carro, passa outro, virou atoleiro muito grande. Infelizmente, aí é duas situações. Quem que ia adivinhar que ia chover? E a população não entende nesse momento ali, até falei com o secretário de Viações e Obras, e vai se fazer o quê? Naquele momento, ninguém tem culpa, né? É uma situação
Sim,
complicada.
Não, a minha dúvida é se essa obra não está programada já para continuação agora, dessa obra que está acontecendo lá.
Não, primeiramente é só esse pedaço após a igreja. Depois, certo. Sim, mais futuramente, sim. Não certo. Imediato, mas futuramente, né?
Perfeito.
Porque o primeiro
é
São São Pedro. Então, o que acontece? A pessoa está lá, ele fica indignado, o carro está atolado. Barro não tem aonde que não tenha. Daí eu passei, né? Consegui passar. Chega lá, ó, primeira coisa é assim mesmo. Então, a população naquele momento está indignada e está certa. Não tem o que fazer, tem que escutar e ficar quieto. Então, só pedimos aí a compreensão do secretário, do prefeito, que na próxima festa não aconteça. Então, fica aí o nosso pedido aí, encarecidamente, ao secretário e ao prefeito municipal. Obrigado.
Continua o debate. Não havendo mais discussão, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Essa moção de repúdio, só a manifestação em cima, a moção, Souza.
Manifesta moção de repúdio pelo reajuste tarifário do serviço de fornecimento de água e esgoto, em 12,13% concedido pela AGEPAR.
Coloco em discussão. Vice-presidente, que assuma que eu posso me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa para o vereador fazer uso da palavra.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná poderá determinar a medida cautelar à suspensão do reajuste da conta de água e esgoto da Sanepar previsto para vigorar a partir do próximo dia 17, que é superior a 12%. Uma comunicação de irregularidade acatada pelo conselheiro Artagão de Matos Leão foi protocolada nesta quarta-feira, dia 8, impugnando os percentuais e a metodologia aplicada ao aumento. O documento será submetido agora a um relator que poderá acatar a proposição e determinar a suspensão parcial ou total do reajuste. O conselheiro Matos Leão aceitou a proposta de comunicação de irregularidades feita pela 2ª Inspetoria de Controle Externo do TSE, da qual é superintendente, que alega ter constatado a prática de ato lesivo à moralidade administrativa, visto que o pedido de majoração destoa da realidade social e econômica brasileira, configurando-se em verdadeiro achaque ao cidadão, o que, embora recolha seus impostos com extrema dificuldade, não observa retorno dos recursos em forma de benefícios. Na manifestação acatada pelo conselheiro, a inspetoria destaca que estamos diante de uma verdadeira aberração, travestida de uma teia de números que visam distribuir lucros aos acionistas. Portanto, fica aí também a nossa indignação no município de Corbélia. Estamos juntos com as demais câmaras do Oeste do Paraná, junto à CAMOP, Associação das Câmaras do Município do Oeste do Paraná, e que possamos aí cobrar essa tarifa que não aumente e também a qualidade da água. Obrigado.
Continua o debate.
Senhor presidente, sabemos a dificuldade que está passando o país, talvez o nosso estado, mas quem sempre paga é o povo trabalhador. Não só a água, não só a luz, como a água, a luz, o gás, o combustível, o preço do remédio, o preço da cesta básica. Agora eu pergunto, cadê aquela elite brasileira, principalmente nas grandes capitais, que batia as panelas? Que nunca passaram fome em suas vidas. Olha como é que está a situação do trabalho, 14 milhões de desempregados, e a realidade não foge dentro do nosso município. Nós que somos vereadores, nós estamos vendo todo dia as pessoas batendo na porta da nossa sala com problema de luz e água. E esses acionistas, essas pessoas que somente têm lucro em cima do trabalhador. Então, talvez, tem pessoas que... O que a Câmara de Vereadores tem a ver com isso? Temos sim. Nós somos os verdadeiros representantes do povo do Paraná. Os verdadeiros representantes do povo de Corbélia. E principalmente daqueles que mais precisam, que são os mais pobres. Tudo isso que está acontecendo, talvez não está afetando meia dúzia de afortunados no país, mas está afetando aqueles que trabalham, aqueles que levantam de madrugada para sustentar suas famílias. Então, agora eu fico indignado. Cadê aquelas pessoas que qualquer coisa ia bater a panela? Sabe por que eles batiam a panela? Porque nunca passaram fome em suas vidas. Nunca levantaram 3 da madrugada para ir trabalhar, para trazer o sustento dos seus familiares. E está aí. Onde é que estão aumentando? Estão aumentando aonde que prejudica os trabalhadores? Aumentando a água, a luz, o gás, a cesta básica, o remédio, o combustível. E nós estamos fazendo a nossa parte. Esperamos que o povo brasileiro faça a sua parte também.
Continua os debates? Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o listramento, vereador.
Assumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Agradecendo aqui a presença do ex-prefeito Elias José Fontana, que se faz presente aqui. Muito obrigado pela presença. Não havendo aí mais pauta, colocamos então para a inscrição para o uso da tribuna. Assessora Ana, por gentileza. Convido para fazer uso da tribuna o vereador José Leno Milhone.
Senhor presidente, demais vereadores, o ex-prefeito Elias e a Marili Broen, e o Costa Vale, o Pinto, o Márcio e a Ana. Meu boa noite. Ontem tivemos a 23ª festa da Penha, as festas das mães lá na Penha, e vim aqui hoje para agradecer as presenças de quem compareceu, de quem ajudou. Ontem esteve presente conosco lá o vereador Odair Pazete, almoçou lá, o Ivan Bontempo e suas filhas, a doutora Cláudia, a promotora de justiça de Corbélia, e o seu marido, o doutor Silvio, o vice-prefeito Dangideck. E eu venho através da diretoria da Penha agradecer aqueles que compareceram e aqueles que ajudou. Até pelo mau tempo, graças a Deus, a festa ainda foi mais ou menos, mas vamos fazer o quê? Vamos agradecer, foi isso, a 23ª festa é a segunda vez que deu chuva e atrapalhou um pouco, mas é assim. Aí também eu não posso deixar, que é um orgulho para nós de Corbélia, para nós da Penha, na última segunda-feira, dia 6 de maio, a estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná, Carolina Saquete Arme, de Corbélia, do Distrito da Penha, que hoje reside em Curitiba, foi a primeira mulher a ser eleita como presidente para conduzir a juventude do PSDB do Paraná pelos próximos 2 anos. A jovem pretende formar um elo com a cidade de Corbélia, buscando incentivar a participação dos jovens e da mulher na política. Então eu quero aqui parabenizar a Carolina Saquete Aime e pedir a Deus por ela, que ela tenha sucesso nessa empreitada, e eu tenho certeza que ela tem a competência e eu tenho certeza que ela vai vencer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Leno Milhome. Convido o vereador Paulo do Raio X para fazer uso da tribuna.
Novamente, boa noite a todos. Eu quero fazer uso da tribuna hoje só para ficar constando em ata duas situações aí que eu gostaria que se tomasse providência. Uma é com relação... Já foi comentado aqui em algumas situações, algumas vezes, acho que na última sessão já foi comentado, inclusive, com relação àquela comissão que seria para tomar conta aí, analisar essa obra da duplicação, das necessidades, e de repente fazer um relatório pedindo aí o que se achasse necessário para o município. Hoje, por exemplo, eu recebi 2 pessoas que me pediram para que se fizessem redutor de velocidade nas marginais. E a gente sabe que nós não temos esse poder para isso, a não ser ir lá pedir para que se faça, que se analise. Né? Então, acho que a Casa poderia, então, ou reativar ou formar uma comissão para que se trabalhasse com relação a isso. E eu acho que isso é urgente, uma vez que as obras estão, felizmente, estão andando rápido. Né? A gente percebe que está funcionando bacana essa obra. Só que são situações pontuais aí, da nossa comunidade, que as pessoas muitas vezes acham necessária. Então, eu acho que seria interessante que se montasse essa comissão para fazer esse meio campo entre a comunidade e a empresa responsável, ODR, enfim, para tomar essas providências. Segunda situação, eu recebi também hoje uma denúncia de um morador da Vila Nova Nazaré com relação às obras que aconteceram lá para a instalação do esgoto. E segundo essa pessoa, agora, depois de um tempo, aquela valeta onde foi feito a instalação do esgoto está cedendo, está dando muitos problemas lá, inclusive tem locais em que o meio fio está caindo. Então eu combinei com esse cidadão que amanhã eu iria lá para ver realmente o que está acontecendo, de repente tirar algumas fotos e passar aí para o Poder Executivo que tomar providência com relação a isso. Afinal de contas, foi falado agora há pouco aí do alto custo que a gente tem com relação à tarifa de água e o retorno. Esses são os serviços e esse serviço deve ser bem feito. Então, acho que a gente pode cobrar com relação a isso. Se alguém tiver a fim de ir junto amanhã para ver em loco isso, para depois a gente poder fazer aqui um requerimento, uma indicação, alguma coisa para o Poder Executivo que se tome providência. Eu acho que é necessário também. Não podemos deixar aquela comunidade sem uma resposta. E terceiro assunto, eu gostaria que os senhores que vão estar aqui na próxima segunda-feira julgando contas de gestões anteriores, que analisassem bem, né, conversassem com seus eleitores, seus representados, para tomar a decisão acertada aí na próxima segunda-feira. É uma decisão muito importante, a gente sabe, muitas contas já passaram por aqui, muitas contas já foram deixadas de ser aprovadas por questões pequenas, eu diria assim, e essas não são diferentes, né? Então, tomar muito cuidado, fazer uma análise com muito, muito bom senso, para que a gente não cometa injustiças, ou para que a gente faça justiça, né? Nós estamos aqui para isso, essa é a nossa função, não podemos nos furtar a isso. Eu só peço que cada um faça o seu exame de consciência e faça a coisa da forma que achar mais correto. Mas eu diria, sim, que é interessante consultar aí as pessoas para ver qual a opinião delas com relação a isso. Obrigado, senhores.
Obrigado, vereador Paulo do Raio X. Convido ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador ali para fazer uso da tribuna.
Nobres vereadores, Márcio Marafão, diretor desta casa, Eliezer José Fontana, ex-prefeito do nosso município, Marili, subprefeita do Ouro Verde do Piquiri, o Nelson Costa Vale e a todos que nos acompanham pelo Facebook. Participei juntamente com o vereador José Lino Milhome do encontro dos vereadores na bandeira contra a Copel na cidade de Umuarama, junto também com o presidente da CAMOP e vereadores da região Oeste e Sudoeste, onde lá fiz uso da tribuna e falei que vamos participar só mais uma vez do último encontro, seja em Maringá, Curitiba ou Toledo, onde já foi feita uma comissão, já obtemos diversos resultados e que agora vá de encontro, então, ao governador Ratinho. Foi já também falado junto ao Gugu Bueno, superintendente da Casa Civil, e que possamos aí termos resultados positivos e a importância dos vereadores. Esperamos aí, neste último encontro, mais de 250 vereadores, para que possamos, então, levar também que as pessoas fizeram aí a sua inscrição, né, se inscreveram aí nesta lista, também sendo contra. Corbélia, temos aí aproximadamente 1.500 assinaturas, né? E nos diversos municípios já passam de 25 mil assinaturas. Então, é muito importante que fizemos frente e que tenhamos aí resultado. Teremos também no dia 24, se eu não me engano, na Cafelândia, a presença do governador Ratinho, onde teremos também um momento para estarmos fazendo frente a essa bandeira tão importante, principalmente aos nossos irmãos agricultores. É num contexto geral a todos, mas os que mais sofrem são os produtores rurais, e estaremos fazendo frente, sim, que esse é o papel e o trabalho do vereador, e sempre terá o apoio. Fizemos também a nossa parceria, fazendo a nossa reunião aqui em Corbélia, com a participação dos municípios vizinhos. Então, estamos, sim, sempre fazendo a nossa parte de vereador em favor da população. Participei de uma reunião junto ao prefeito municipal, Dr. Giovanni Miguel Wolf Ranatuf, do Tenente Lucas, da promotora doutora Cláudia e também da primeira-dama, a Luciele Franceschi, onde a importância da segurança do nosso município, onde foi cobrado aí junto ao tenente, a prevenção, que é a maior importância de tudo, prevenir antes que venha acontecer, que é um trabalho aí que está sendo bem realizado pela Polícia Militar, mas com mais presença ante os eventos, nas ruas, nos focos, acompanhando mais de perto, então, para que esse trabalho fique melhor ainda. É onde o Tenente Lucas disse que, com certeza, estará aí firme e também com o apoio da promotora doutora Cláudia. A Feira Livre de Corbélia, onde passei lá também, onde ela vem caindo aos poucos, aí não sei o que está acontecendo, até pediria aí à Secretaria de Desenvolvimento Econômico a tomar aí algumas medidas, pois ela começou muito bem e agora vem caindo aí. Esperamos que isso não ocorra, porque é importante, eu sempre digo, a feira é um passo importante para o nosso município, essa participação, e também um momento de alegria, entretenimento à nossa população. Então, vamos somar aí ideias para que possa estar melhorando cada vez mais. Participei no Centro Cultural de Corbélia, juntamente com o vereador Paulinho Zaquete, da segunda Mostra Cultural dos Alunos, Centro de Artes e Cultura de Corbélia, onde teve a apresentação da Orquestra de Violeiros, teve também a apresentação dos corais, a participação do prefeito municipal, doutor Giovanni, e da Luciele, e da secretária de Educação, a Silvia, e do diretor Marcos, onde estava aí lotado o Centro Cultural. E foi apresentado lá um projeto que virá do Executivo, onde, mudando o gestor, seja qual ele for, continue a Orquestra de Violeiros e continue também o coral. Então, muito bom, parabenizar, então, essa iniciativa. Isso sim vem de encontro aos municípios corbelienses, vem a ganhar a população e algo que vem aí a somar e a participação aí do prefeito, dos vereadores, tenho certeza que vão aprovar nesta casa, porque isso realmente vem de encontro à população corbelense. Participei da festa na Barra Bonita, onde teve aí algumas reclamações, né? Mas a festa no total, assim, ainda foi boa. Agradecer em nome da diretoria a todos que participaram aí, de uma forma ou de outra, fica os agradecimentos. Participei também, juntamente com o vereador Gaúcho, da final do Campeonato de Futebol de Campo Veterano, parabenizar aí a equipe vencedora Nova Tratores, onde estivemos lá também participando, e parabenizar mesmo também aí o secretário de Esportes, o César Gonçalves, que vem fazendo um bom trabalho no esporte de Corbélia, tendo o apoio da administração, e aonde Corbélia vem aí desenvolvendo na área aí, tanto do vôlei, do handebol, atletismo, e futebol de campo, futebol suíço, então vem somando muito bem e mais a gincana. Então, Secretaria de Esportes está de parabéns pelo bom trabalho desempenhado no município de Corbélia. Ontem, Dia das Mães, quero parabenizar a todas as mães que são exemplo natural de dedicação, persistência e amor incondicional. E também aquelas mães que já partiram, que vivem eternamente na saudade e nas memórias dos seus filhos, que com certeza estão olhando por cada um de seus filhos. E pedir também a proteção de Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, que ela possa estender seu manto, protegendo a todas as mães de Corbélia, do Paraná, do Brasil e do mundo, e parabenizar as mães servidoras aqui, a Ana, a Dorlene, a Verli e também a Luciana. E deixo o meu abraço a todos, o meu muito obrigado.
Nesse momento, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência e convido a todos para amanhã, 9 horas, para a sessão extraordinária, segunda do ano, apelo ao 017 e logo em seguida, então, a reunião das comissões. E declaro encerrada a sessão e obrigado a todos.